Você está ouvindo Más Feministas, um podcast sobre feminismo, cultura pop e histórias da vida real. Nós somos Fran Carneiro e Vanessa Bittencourt.
Oi, pessoal. Oi, Fran.
Oi, Vani. Olá, pessoal.
Quem acompanha a gente desde o início já deve ter percebido que a Fran fala bem mais do que eu. Parece que o lado jornalista da Fran se adaptou muito mais rápido a essa nova mídia do que o meu lado professora. E olha que professores gostam de falar bastante, né? Mas eu preciso admitir, e eu admito com dor no coração, mas sinceramente, que ainda está me batendo a famosa vergonha. A famosa timidez. E a gente sabe que vergonha e timidez são coisas bem difíceis de diferenciar e nem é a nossa intenção conceitualizar aqui, é mais discutir experiências, mas a gente sabe que quase sempre elas aparecem bastante interligadas. A gente sabe que a vergonha e timidez envolvem medo da exposição, do julgamento alheio, da rejeição. Dizem que a vergonha é tipo um filtro para a gente não fazer besteira ou não se meter em problemas, mas a gente tem que admitir que ela também está ligada a muitos pensamentos depreciativos que acabam atrapalhando ou dificultando as nossas interações sociais, que é o caso dos super tímidos. Eu acho que eu ainda não me encaixo aí.
Uma calúnia essa sobre eu falar muito e muito mais do que você, porém talvez verdade. Mas eu acho que nesse episódio os seus fãs que clamaram por sua voz vão ficar satisfeitos.
Socorro, gente, socorro.
A gente que acaba sofrendo esse problema todo de timidez e vergonha tem a tendência de se basear muito naquele ser negativo. Se eu fizer tal coisa, vão achar isso de mim. Se eu fizer tal coisa, vão pensar que eu sou isso. Se eu fizer tal coisa, não vai dar certo. E geralmente nunca é um pensamento positivo ou um pensamento a nosso favor. Um grande exemplo que eu tenho vivido muito nesse último um ano, praticamente, são com entrevistas de emprego. E às vezes eu leio descrições de vagas e eu vou fazendo item por item e eu penso, eu sei fazer isso, eu sei fazer isso. E quando surge uma entrevista, na hora de me apresentar, eu esqueço, sei lá, metade da minha vida inteira, eu repito a mesma coisa, eu não faço perguntas ou eu esqueço de acrescentar alguma coisa. E que geralmente pode ser uma coisa muito importante e alguma coisa que vá fazer diferença, né? Então, sempre que algumas empresas respondem e dão feedback falando sobre você não tem o perfil da vaga, ou o seu teste foi muito bom, mas você não tem o perfil da vaga, eu acabo pensando nisso, nessa dificuldade que eu tenho de encarar as pessoas, nessa vergonha toda que me dá, porque às vezes parece que falar das nossas qualidades, quando a gente lembra que elas existem, é uma coisa muito vergonhosa. E aí acaba que eu sempre penso que talvez eu tivesse o perfil e talvez toda essa questão de timidez para me apresentar fizesse com que eu não conseguisse. E um outro exemplo que é muito clássico e muito frustrante para mim foram em trabalhos de faculdade ou em debates de faculdade, escola, geralmente de temas que eu dominava, que eu falo assim com muita facilidade para qualquer um que queira ouvir. Desde o ensino médio, por exemplo, eu estudo feminismo, meu ensino médio teve um TCC sobre feminismo. Na minha faculdade, quando eu fui apresentar o meu TCC, e eu fui a única pessoa que conseguiu fazer sozinha o trabalho, eu fiquei extremamente nervosa, minha voz estava extremamente fina, e eu estava quase chorando na apresentação. Eu esqueci de falar metade das coisas que até hoje eu penso, putz, eu podia ter falado isso, eu podia ter falado aquilo. Mas isso tem uma consequência, porque a cada coisa que eu esquecia era um ponto a menos, ou um décimo de ponto a menos que eu tinha. Então, pesa, acaba pesando muito, são coisas que me fazem querer melhorar, apesar de ser muito difícil.
É, eu entendo o que você está falando. A gente esquece o que tem para dizer, esquece a parte do conteúdo, esquece até o próprio nome se deixar. Não é isso? Tudo por conta da vergonha. Eu não fui sempre assim. Quando eu era criança e na vida escolar eu era bem falante, eu participava bastante das aulas, das atividades culturais, eu realmente gostava de falar em público, mas aí foi só chegar na universidade, que era um mundo muito maior, que a vergonha me pegou de jeito, mas aí eu já estava numa enrascada, porque eu já estava me formando para ser professora. Agora veja a situação, quando eu estou dando aula, a vergonha some. E eu acho que não é por um bom motivo. Eu acho que eu acabo me amparando muito na relação de poder professor-aluno, sabe? Para me sentir mais segura. Isso acaba indo contra todos os discursos sobre desconstrução da autoridade do professor em sala de aula. Então, quando a vergonha não aparece, eu fico desconfortável, com peso na consciência, por causa dessa contradição entre o tipo de professor que eu tive a vida toda, professor autoritário, e que eu não pretendo ser, e o tipo de professora que eu fui formada para ser, entende?
Sim, mas num sentido de que tudo bem você falar o que você tem para falar, porque as pessoas que estão te ouvindo não podem bater de frente com você.
É, eu nem sei se chega a esse ponto, mas o sentir que eu tô numa posição de comando não me intimida tanto como quando eu estou falando para os pares, por exemplo, num evento acadêmico, que aí é mais possível que eu me sinta envergonhada ou tímida.
É curioso isso, interessante isso.
Complicado, depende muito da situação que a gente se coloca, né? Quando eu falo de vergonha, eu logo lembro da Brené Brown. Ela tem livros, vídeos sobre vergonha, vulnerabilidade. Ela tem anos de pesquisa sobre o assunto. Eu acho muito interessante o fato dela ter se dedicado a pesquisar vergonha. E o que ela diz é que vergonha é universal, porque ela tem tudo a ver com as conexões humanas, sabe? O que acontece é que parte das pessoas, não é o nosso caso, é mais resiliente à vergonha. São os desinibidos. E aí, pesquisando essas pessoas, ela descobriu algumas características em comum. Essas pessoas, primeiro, reconhecem o que dispara a sua vergonha e são mais críticas com relação a esses gatilhos, ou seja, elas procuram examinar o que tem de concreto e o que tem de exagero nessas mensagens nocivas que o cérebro fica mandando, te dizendo que você vai acabar se expondo ao ridículo. E essas pessoas também costumam falar sobre vergonha e pedem ajuda para lidar com ela quando necessário. Então, vergonha e superar a vergonha tem tudo a ver com outra palavra que é muito temida, além da vergonha, que é vulnerabilidade. A maioria entende vulnerabilidade como demonstração de fraqueza, como fragilidade, mas na verdade ela exige bastante força, porque abraçar um lado vulnerável significa assumir riscos, risco de exposição, risco de co se conectar com os outros. É aquele famoso estar nu, mas estando vestido. E eu sou assim, um pouco desconfiada das conversas sobre vulnerabilidade, e elas se tornaram bem populares nos últimos tempos, em parte por causa daquele livro Arte de Pedir. Você conhece? Já leu?
Conheço.
O título lembra um livro de autoajuda, mas na verdade o livro fala da trajetória da Amanda Palmer como artista e sobre pedir ajuda e aceitar ajuda nesse percurso de construção da carreira dela. Quando eu li o livro da Amanda, eu também fui tocada pela palavra dela, como muitas pessoas nas redes sociais dizem, mas eu senti que faltava alguma peça nesse quebra-cabeça. Porque ela fala a arte de pedir, mas pedir a quem? Porque ela encontrou pessoas muito especiais no caminho dela. E foi só com a Brené Brown que eu tive a resposta e eu entendi que vulnerabilidade também tem limites e não significa superexposição. A vulnerabilidade também é sobre reciprocidade. A gente compartilha com quem conquista a nossa confiança e demonstra interesse na gente ou no que a gente tem a dizer. Parece óbvio, mas é só a gente lembrar daquele post de desabafo no Facebook em, sei lá, dezembro de 2015, para bater aquela vergonha alheia da exposição, não é verdade?
Muito, meu Deus, muito.
Pois é. De todo modo, meu gatilho para vergonha é falar em público, e eu não acho que seja apenas uma questão pessoal. Eu acho que tem algumas questões coletivas envolvidas Como mulher negra, eu não posso deixar de discutir vergonha sem partir de recortes de raça e gênero. Sendo negra, eu acho que contribui para a minha dificuldade de falar em público o fato de sentir que eu tenho menos espaço, porque eu percebo que preferem ouvir uma pessoa branca, ou porque eu sinto que talvez seja melhor não chamar atenção para não atrair problemas. E a gente vê que quando negros exigem voz, especialmente mulheres negras, elas logo são taxadas de agressivas. Então eu acho que eu internalizei tudo isso. Eu estou falando de racismo que empurra a gente para os bastidores e que me faz sentir tão confortável pensando no roteiro do podcast ou editando o podcast, muito mais do que falando.
Estou sem palavras.
Tá sem palavras? Pois
Tá
é,
bem.
a gente quebra a cabeça pensando muito nisso. E como mulher, eu acho que aí você vai se identificar. Eu sinto outros agravantes, né? Como me sentir segura para falar em público sabendo que tem tanto homem disposto a me interromper, a explicar o que eu já sei, ou a tentar roubar minhas ideias, a levar o crédito por elas. Tem um livro bem interessante que eu li numa disciplina de antropologia das relações de gênero no mestrado, que o nome do livro é Elogio da Diferença. E numa parte a autora discute justamente a dificuldade coletiva das mulheres para falar em público. E ela diz que as mulheres na fala pública às vezes se sentem estrangeiras, porque o espaço público ainda é dominado pelos homens e ainda é entendido como masculino. Quando eles nos cedem voz, parece um favor, parece uma exceção.
Nossa, demais. Eu tenho amigos que têm dificuldade para entender o porquê eu me incomodo com palestras de homens sobre empoderamento feminino ou sobre o 8 de março, ou empresas que falam sobre questões de gênero e só colocam homens na bancada. E questionar isso já me faz ser vista como uma pessoa agressiva. Num geral, eu já sou vista como uma mulher agressiva. E isso partindo do princípio de que eu sou uma mulher branca. Eu sempre escuto discursos e conversas de outras amigas negras, você que partem muito do princípio do que você disse anteriormente, de que uma mulher negra reivindicando seu espaço é uma mulher agressiva. Ou uma amiga minha até brincava que ela era barraqueira, porque era assim que as outras meninas de uma roda de conversa que ela participava chamavam ela. E esse tratamento não era dado para as mulheres brancas. Eu sei que eu não receberia esse tratamento de outras pessoas, apesar de já ser vista como uma pessoa agressiva. Então, essa questão de vergonha, acho que vem muito, é muito social também. E é muito para colocar a gente no nosso lugar, digamos assim.
Eu também acho que é muito social, que não é só uma questão individual, de personalidade. Eu acho que são coisas que nós precisamos desconstruir como mulheres e incluindo os homens também, no caso, coletivamente, porque nós queremos e devemos ocupar espaços públicos na política, nos movimentos sociais, nas comunidades, como lideranças, no mercado de trabalho de modo geral. A gente tem que brigar por esses espaços e não sentir mais acuado ou constrangida.
E partindo ainda dessa questão de não conseguir se expressar, me parece que é um círculo vicioso. A gente não consegue se expressar, a gente se sente muito frustrado por isso e a gente continua não se expressando. E aí eu fui pesquisar sobre, porque eu queria ver o que eu encontrava sobre essa questão específica. E eu achei curioso primeiro, alguns links que eu achei sobre a dificuldade em se expressar eram voltados para como conquistar o seu homem, ou como conquistar o homem, e como demonstrar os seus sentimentos para conquistar o homem. Mas eu achei um artigo muito interessante no blog chamado Super Ela, que elas dão um nome para isso, elas fizeram uma pesquisa e encontraram o termo alexitimia, que foi usado pela primeira vez em 1973. E esse termo é o que traduz a dificuldade em se expressar, mas não como uma questão momentânea ou uma questão pontual. É uma questão que se estende por meses, semanas ou meses, e é um traço de personalidade, apesar de não ser tido como algum transtorno psicológico. O psicólogo que usou esse termo pela primeira vez definiu como ausência de palavras para expressar emoções. E existe muito isso, eu acho que muito isso. E eu lembro de algumas amigas, no plural mesmo, quando eu fui conversar sobre timidez e conversar sobre vergonha, elas me disseram o seguinte: eu não consigo te dar um exemplo específico, porque eu não consigo lembrar da minha vida sem isso.
Sem sentir a vergonha.
Sim, exatamente. Sem sentir vergonha, sem sentir timidez, sem se sentir acuada. E eu acho que a vergonha e a timidez trazem esse sentimento de estar acuada, estar insegura o tempo todo. Mas a gente pode tratar com terapia e a parte de mercado de trabalho. Eu acho que é onde a gente mais tem dificuldade. Eu também, parte dos artigos que eu encontrei foram voltados para vergonha e timidez no mercado de trabalho, entrevistas de emprego, foram insights de administradores, enfim. E agora a gente tem uma pequena novidade nesse podcast, que a gente tem dois depoimentos sobre essa questão de vergonha, sobre essa questão de timidez. Um é do Matheus e o outro áudio da Adriele. E eu espero que vocês gostem de ouvi-los, tanto quanto a gente gostou.
Então, eu não tenho nada muito crônico sobre timidez, mas ela me acompanha assim bem forte. Eu sou um cara, me considero um cara bem tímido, mas nada que me atrapalhe demais. Eu estou vivendo mais a parte profissional agora dos impactos que a timidez pode me trazer, né? E eu percebi, por exemplo, muito que para mim ela está muito vinculada ao que eu acho que as pessoas vão falar, pensar do que eu estou dizendo, o que as pessoas pensam sobre mim. E até no trabalho eu já recebi um feedback sobre, pô, você tem ideias muito boas, ideias que fazem totalmente total diferença no projeto. Você, sempre que você intervém nas discussões, você intervém com ideias muito boas, tá? Só que quando alguém começa a criticar, você não, você tem argumentos, mas você não fala esses argumentos, você não consegue vender muito bem as suas ideias. E é muito do que dessa trava de achar o que as pessoas vão achar de eu ficar criticando, discutindo ou argumentando em cima das ideias. Então, eu comecei a perceber, comecei a estudar mais, tentar perceber o que estava acontecendo no meu dia a dia de trabalho, e o que eu vi é que em ambientes bem controlados, então, com os meus amigos também, ou até no meu grupo de trabalho, ou em projetos onde eu já estou trabalhando há mais tempo, que eu já conheço todo mundo que está ali, eu me solto, eu não sou tímido, eu não tenho medo de falar à frente, não tenho medo de me apresentar. Quando começa a incluir peças que, pessoas que não me conhecem, ou que eu conheço pouco, eu começo a travar, a ter essa timidez impactando nas minhas discussões. E eu estou tentando melhorar esse aspecto. Uma forma que eu sempre uso para tratar qualquer tipo de coisa que está me afetando, e nesse caso tem funcionado muito, é me conhecer, né, cara? Olhar para dentro e tentar identificar pontos que eu posso melhorar, as minhas fraquezas, as minhas qualidades, principalmente questionar muito o que os outros estão enxergando de mim, né? Acho que quanto mais eu me entender, quanto mais eu entender não só quem é o Matheus, mas quem é o Matheus que as pessoas veem, eu vou conseguir consertar um pouco dessas falhas e ter menos medo do que as pessoas vão pensar sobre mim, porque eu já isso já vai estar um pouco mapeado. Acho que o autoconhecimento é uma ferramenta de extrema importância para a gente tratar qualquer coisa que aflige o nosso dia a dia, né?
Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei. Meu nome é Adriele, eu sou doutoranda em História, professora desde a rede básica até a rede superior, e muito amiga da Vanessa desde os tempos de graduação, né? Então, desde isso, eu queria parabenizar a Fran e a Vanessa pelo belo trabalho que elas vêm fazendo com esse podcast Mais Feministas, que, inclusive, logo no seu primeiro episódio, me levou a compartilhar um pouco da minha experiência com o problema da timidez. Né, que apesar do que muitas das pessoas que convivem comigo, que me acham muito falante, muito desembaraçada, para chegar até aqui foi bem difícil, porque a timidez veio bem cedo na minha vida. Né? E assim, eu acho que como a maioria das mulheres, né, essa questão da timidez, ela veio para mim quando eu entrei, né, na vida escolar, quando eu me vejo ali na escola aos 7 anos de idade, apesar de já ter entrado na escola antes, né? Mas com 7 anos, eu fui para uma escola com uma característica muito militarizada, ela tinha uma tradição muito militar. E aí eu me deparei com um medo enorme de falar perante aquela, tanto a nova turma que eu tava, quanto também os funcionários da escola. Só para vocês terem ideia, eu tinha vergonha até de falar presente na hora da chamada, assim, sem brincadeira. Meu nome começa com D, e eu lembro assim que eu ficava até o meu momento, eu ficava morrendo de medo de falar presente. Porque algo na minha cabeça, algo me incomodava na minha voz, sabe? Tinha também eu lembro que a minha timidez na época, ela era muito relacionada a esse medo de errar, né? Tipo assim, de sempre, ah, eu vou ficar quietinha aqui no meu canto, pra não falar abobrinha, pra não falar algo que esteja errado, né? E isso no ambiente escolar, conforme a gente vai crescendo, se torna muito, muito forte, né? Sobretudo no meu caso, eu acho de muitas pessoas, que eu sempre estudei em escolas muito competitivas, né? Muito voltadas para essa coisa do vestibular. Na época era o vestibular, e hoje a gente quer, no caso, é o Enem. Então, o seu colega sempre tem essa coisa de um ser mais inteligente que o outro, tirar melhores notas. Então, muitas vezes a timidez para mim foi meio que um refúgio para eu, né, evitar de criar, de errar, né? Para mim a timidez está muito relacionada à ideia do erro, se assim, para evitar de falar alguma abobrinha, porque eu sempre achava que o que eu pensava, o que eu falava, o que eu acreditava era sempre menor, né? Ah, é menor, é simples, é simplório, o pensamento do meu colega é muito mais desenvolvido, muito mais interessante que o meu, né? Para que que eu vou abrir minha boca e falar alguma coisa, sendo que o dele é muito mais interessante? Então a minha timidez, a minha experiência com a timidez está muito relacionada também àquela questão da síndrome do impostor, né? De você sempre se menosprezar, se diminuir, achar que as suas capacidades elas são sempre menores do que os outros, né? E eu, para mim, uma experiência que me marcou muito, porque logo assim no ensino fundamental, no fim dos anos ali do ensino fundamental, eu decidi fazer história, né? Então, no caso, num primeiro momento, né, a minha carreira seria de professora. E aí uma experiência me marcou muito. Assim, a primeira foi diante do meu desejo de fazer história, quando eu estava no ensino médio, e um professor, sabendo, né, que eu iria fazer história, consequentemente um dia pisaria na sala de aula, ele falou para todo mundo, falou assim: ah, eu não imagino você aqui em cima desse tablado. Porque como eu não falava nada, eu era muito tímida, ele nunca me imaginou naquilo ali, né? E um segundo momento também no ensino médio foi quando, durante um professor, quando estava na aula assim de física, ele passou um exercício, eu resolvi, deu um tempo para todo mundo fazer, eu resolvi o exercício, e depois ele perguntou, e fiz muito rápido. Aí depois ele perguntou assim: ah, quem aí resolveu? E deu a resposta, e ninguém falou nada, sendo que eu tinha feito muito rápido e estava certo. Aí até uma amiga minha falou assim: Dré, por que você não falou nada? Eu falei: gente, nem sei por quê. Porque, sabe, eu achava assim, pra quê que eu vou falar alguma coisa, né? Tipo, ah, né, quem sou eu aqui na fila do pão, né? Hoje em dia, esse meu problema da timidez, né, da síndrome do, que está muito relacionado à síndrome do impostor, melhorou muito, sabe? Porque, acho que até por uma questão mesmo de experiência, né, eu consegui driblar bem essa síndrome do impostor. Não é que a timidez não exista, ela tá lá, continua lá. Só que hoje eu consigo, assim, por mais que tenha aquela vozinha muitas vezes falando assim: ah, você não vai conseguir, pra que você vai tentar falar alguma coisa? Muitas vezes, até em sala de aula, né, a gente que tá nessa carreira acadêmica, a fala é quase que uma arma que a gente tem, né, de falar, de defender nossas ideias, nossas propostas, né? Então, muitas vezes, nós mulheres, nós nos vemos diante dessa síndrome do impostor, né, de muitas vezes estar, por exemplo, cursando uma disciplina na graduação, no mestrado, no doutorado, e achar, e no meio de um debate ali com os colegas, e você ficar com aquela coisa de: pra que que eu vou falar alguma coisa, né? Poxa, eles são muito mais inteligentes do que eu. Eu até durante a graduação me vi muito diante disso, assim. De muitas vezes não querer compartilhar alguma coisa que eu estava pensando durante a aula, porque eu achava que aquilo que eu pensava não era muito relevante. Então eu ficava quietinha ali, super tímida no meu cantinho, porque eu achava que aquilo ali não era relevante, era ridículo o que eu ia falar, né? Hoje eu mudei muito, assim, hoje eu acho que eu falo até demais, inclusive, né? Mas é porque eu consegui driblar, né? Não é porque esse silêncio, esse sentimento da timidez, esse comportamento tímido não esteja presente na minha vida, muito pelo contrário, né? Mas hoje eu consigo dobrar nessa síndrome do impostor, que eu acho que muitas vezes na vida de nós mulheres vai nos silenciando e até mesmo em casos mais extremos, paralisando, né? No meu caso, nunca me paralisou. Até uma vez, quando eu estava fazendo terapia, a minha psicóloga mesmo falou isso. Ela falou assim: Andriele, você até está em vantagem, porque você ainda era muito tímida. Eu tenho pacientes aqui que elas param na vida. Tipo assim, ah, no seu caso, você é tímida, mas você vai lá e tentou. Passou para a faculdade, foi morar fora. Fez mestrado, tá fazendo doutorado. Tem mulheres que param, sabe? Que literalmente assim, essa timidez vai parando ela ao longo da vida. E eu fico pensando, né, que como a timidez para muitas mulheres, na verdade, é resultado desse medo do erro, né, do fracasso, muitas vezes dessa ideia de que vai quebrar as expectativas que são criadas em relação a nós, por essa sociedade patriarcal que a gente vive, né? E mais do que isso, assim, muitas vezes está ligado a essa síndrome do impostor, onde nós mesmos vamos nos diminuindo, vamos questionando as nossas habilidades emocionais, intelectuais, cognitivas, tudo, né? E qual consequência disso? É o silêncio, né? É quase que esse refúgio, né? O silêncio, muitas vezes, devido à síndrome do impostor, acaba sendo o refúgio para muitas mulheres, né? E que muitas vezes acaba tirando uma coisa tão básica nossa, que é o direito da fala, né? E que, no meu caso, me comprometeu desde muito início. Então, eu queria compartilhar um pouco aí a minha experiência para vocês.
Eu adorei os depoimentos. Obrigada, Matheus e Drielle. Muito bom saber que tem gente disposta a refletir sobre vergonha e a falar sobre timidez. Muito importante, Adriele, ter relacionado vergonha com a síndrome do impostor e o Matheus ter falado do seu trabalho. Eu acho muito importante a gente pensar nessas questões de vergonha e timidez no espaço de trabalho e também, mais uma vez, fazendo recorte de gênero, porque se a gente prestar bastante atenção, dá para perceber que as linguagens diferentes, verbal e corporal, de homens e mulheres, mostram como eles estão ocupando esses espaços de uma forma diferente. Naquele livro Clube da Luta Feminista, da Jessica Bennett, que eu mencionei lá naquele episódio da Síndrome do Impostor, ela comenta que mulheres, primeiro, pedem desculpas demais e desnecessariamente. Quantas de nós?
Sim, eu.
Exatamente. Enquanto os homens tendem a falar, dando ordem de um modo muito mais imperativo. Sobre postura, as mulheres tendem a retorcer as pernas, a se curvar, a baixar a cabeça, a fazer de tudo para ocupar pouco espaço. Já o homem seguro, o que que ele faz? Ele se espalha, né? Primeiro, ele senta reto, ele apoia bem os pés no chão, ele ocupa espaço até demais, ele ergue o queixo para falar, e nada disso é natural. Nós não somos essencialmente assim ou assado. Mulheres não são assim essencialmente, nem homens assim ou assado. Isso é socialização. E aí ela sugere novas posturas potentes para as mulheres se sentirem mais confortáveis falando e, de preferência, conseguir segurar a atenção do público. Olha só, Fran, as dicas são boas. As minhas posturas preferidas entre as sugestões dela são a Mulher Maravilha e a Gigante Sentada.
Que demais.
A Mulher Maravilha é aquela postura bem reta com os punhos nos quadris. Experimenta falar assim. Já a Gigante Sentada é aquela que ergue bem o braço para pedir a palavra. Em sala de aula mesmo, eu vejo vários alunos levantando só um dedinho assim para perguntar alguma coisa. Sejamos gigantes sentados também, hein, gente?
Nossa, sim. E aí eu queria só um parênteses. Eu fui em um evento sobre o filme com o Amor Simon um tempo atrás, umas 2 ou 3 semanas atrás, e aí tinha tanta coisa que eu tinha tanto para comentar, e no máximo eu só mexi a minha mão assim, ainda bem baixo, e acabou que não falei nada, e muitas outras pessoas conseguiram participar melhor.
A gente só passa vontade, né? Vontade de falar.
Ainda nessa questão de se pronunciar e se expressar, além do mercado de trabalho, que é uma parte que ocupa muito tempo da nossa vida, a gente tem o resto da nossa vida. E aí, se você é o tipo de pessoa que se sente tímida, se você é o tipo de pessoa que sente vergonha demais, igual a mim ou igual a Vani, Muito provavelmente você também tem vergonha de socializar, você também tem dificuldade de fazer novos amigos, você tem dificuldade de se apresentar. E aí eu tenho algumas histórias muito peculiares, ou talvez nem tanto, mas que para mim são muito curiosas, que eu sempre fui uma pessoa que fala bastante, mas eu sempre fui uma pessoa tímida. Então é muito, muito fácil para mim contar histórias, mas é muito difícil criar laços e criar assim uma ligação entre mim e qualquer pessoa. E isso já fez com que algumas vezes algumas pessoas me apontassem, na verdade, como uma pessoa chata ou uma pessoa arrogante ou uma pessoa de nariz empinado ou uma pessoa metida, porque eu tenho dificuldade para me misturar nos grupos, para participar de conversas em grupos, principalmente. Eu tenho dificuldade de chegar num lugar e me enturmar e cumprimentar todo mundo e ocupar aquele espaço. Aqueles encontros de amigos de outras pessoas que você só conhece uma pessoa, muita dificuldade. Churrasco de colegas de escola, de colégio, enfim, muita dificuldade. Principalmente no meu período de ensino fundamental, o pessoal faz churrasco até hoje. Eu não consegui compreender um negócio desse. Mas eles fazem churrasco pelo menos umas 2 vezes por ano. E a escola que eu estudei foi um SESI. E aí eles estudaram juntos dos 2 anos de idade, alguns até os 14, outros até os 17. Eu fiquei 4 anos ali só, dos 11 aos 14. E fazer parte disso ainda é muito difícil para mim. Enquanto eu tenho um companheiro que esteve lá praticamente desde que nasceu, e para ele é muito mais natural. Mas eu já vi em algumas conversas no grupo de WhatsApp desse mesmo pessoal falando que, ah, você tá namorando aquela menina chata? Ela nem falava com a gente, ela nem olhava na nossa cara. Nossa,
Gente!
pois. Ai, gente, vocês estão falando isso, vocês nem sabem se ela tá no grupo. Então, eu não sou arrogante. Às vezes eu sou com algumas coisas. Mas a questão de eu não é essa. A questão é a minha dificuldade de fazer parte de um grupo que já está muito estabelecido, que se conhece desde sempre, que viveu uma parte muito importante da vida, infância e adolescência, e o começo da fase adulta, todos juntos, e eu não participava disso. Meu mundo era muito diferente disso. E então foi um período que eu fiquei muito isolada, são eventos que eu me sinto muito isolada e eu não sinto que eu tenho abertura para isso. Por tudo isso, eu ainda sou uma pessoa que tem dificuldade de fazer amigos. E mesmo que eu encontre pontos em comum, às vezes é muito mais fácil, e para minha vida foi muito mais fácil fazer amigos pela internet, porque eu encontrava pessoas muito parecidas comigo, inclusive nessa questão de vergonha. A Vani foi uma pessoa que eu conheci pela internet, depois a gente veio se encontrar pessoalmente, mas já tinha um vínculo estabelecido justamente pelas coisas em comum que a gente já tinha descoberto. E provavelmente se eu estudasse com ela, talvez eu não tivesse me aproximado, porque eu não ia saber dessas coisas, eu não ia saber qual caminho seguir.
Eu fico pensando exatamente nisso, no quanto as redes sociais impactam essas definições de vergonha, porque uma pessoa que é tímida para interagir ao vivo pode ser ótima para interagir no Twitter, no Facebook, e só parece ao mesmo tempo bom e ruim. Bom porque é uma outra oportunidade, um outro canal para estabelecer conexões, e ruim porque o outro problema continua ali, no ao vivo. Como é que você vai se virar? A gente conta como foi a nossa primeira vez se vendo?
A gente conta, pode contar.
A Fran me achou quieta demais. Não foi?
Sim. Eu ficava falando e rindo de nervoso o tempo todo e ficava, Vani, fala comigo. Vani, dá uma risada. Vani, por favor.
Isso só no começo, que a gente passou horas juntas, né? Isso no começo. No final, a gente já estava indo e já estava tudo natural. E tirando foto, ela me obrigou a tirar foto, mesmo eu não gostando.
É lógico, eu não ia deixar essa oportunidade passar.
Mas o que aconteceu é que a gente respeitou o tempo uma da outra e teve essa oportunidade de passar umas horinhas. E ao fim dessas horinhas já era a nossa amizade natural de 7 anos, naquela época, 6 anos, né?
Sim, é verdade. E, bom, a gente conseguiu tudo isso, acho que justamente por partilhar desse problema, né? Tem muitas questões, para pessoas tímidas e pessoas que têm muita vergonha de se relacionar, que talvez sejam válvulas de escape boas ou ruins. A questão da internet é uma, me propiciou fazer amizades com muitas pessoas, pessoas de diferentes lugares, mas na vida real eu continuo muito tempo sozinha. Eu me sinto ainda muito sozinha. Eu tenho dificuldade de chegar no novo grupo e me enturmar e encontrar qual é o meu espaço. Apesar disso, eu tenho pessoas com quem conversar, eu tenho pessoas com quem eu me identifico, com pessoas que gostam de coisas parecidas, ou ainda que a gente não partilhe dos mesmos gostos, são pessoas que me deixam à vontade para falar de algo que eu gosto, mesmo que não conheçam. Recentemente eu assisti o stand-up da Hannah Gadsby, o Nanette. Eu não sei se você assistiu também, né?
Assisti.
E ela fala muito dessa questão de humor autodepreciativo, que é uma coisa que ela quer parar de fazer. E eu pensei muito nisso, na minha vida, porque, como eu disse, eu gosto de contar histórias, não necessariamente significam que são histórias boas ou que eu estou me colocando numa posição muito boa. Eu sei que eu já puxei histórias autodepreciativas, eu sei que ainda hoje eu tenho dificuldade de me estabelecer com pessoas, então eu faço piadas que são ruins para mim. E aí eu tenho um exemplo de eu moro num condomínio, numa residência funcional, e eu não conheço as pessoas que moram aqui, eu estou no mesmo grupo de WhatsApp que elas, e de vez em quando, para participar de um assunto, eu faço uma piadinha sobre mim, que não é uma piada legal. Esses dias comentaram que estavam sentindo um cheiro de queimado no prédio, e aí eu fui fazer uma piada e falei: ah, eu nem tô cozinhando, hein, gente? Mas eu nem queimo comida. Isso é passar longe de mim, modéstia à parte. Mas são essas questões que a gente acaba se diminuindo para tentar se encaixar, porque a gente acha que assim a gente vai conseguir superar essa dificuldade que a vergonha e que a timidez nos impõe, mas no fundo não. No fundo a gente vai continuar com medo do que estão pensando da gente. A gente vai continuar se baseando no negativo e o problema não vai ser resolvido.
Principalmente aquelas piadinhas depreciativas que envolvem o corpo, a aparência, né? A gente usa muito essas estratégias, mas elas não fazem bem. A gente pensa nas conexões, mas elas não estão criando conexões. A gente está se autodepreciando só.
Sim, e é uma coisa muito interna. A gente que vive na internet praticamente tem muito meme que acaba internalizando isso. E a gente não para pensar no que a gente está fazendo, a gente não para encarar as nossas dificuldades de fato. A gente só está camuflando. Então, são questões sociais que precisam ser questionadas, que a gente precisa questionar como a gente está ocupando esse espaço todo, e especialmente porque não está resolvendo o nosso problema interno.
Eu acho que vale acrescentar que realmente as piadas depreciativas não são o caminho para a gente se encaixar, para a gente se inserir nas conversas, e que há outras estratégias para a gente driblar a vergonha, o constrangimento. A Fran já sugeriu, para os casos mais extremos, tem terapia, tem gente que gosta daqueles livros de oratória, também pode funcionar, tem várias estratégias interessantes. Tem a sugestão das posturas, às vezes uma postura diferente já ajuda a se sentir mais seguro. Só de você não ficar prendendo o ar na barriga quando você está curvado, sua voz já sai melhor, já seu queixo mais erguido. Então, tem várias formas de enfrentar a vergonha. E uma delas, eu repito, como a Brené Brown defende nos estudos dela, vamos falar sobre vergonha, falar mais sobre isso. Eu pretendo continuar enfrentando a vergonha, eu pretendo continuar gravando podcast. Para gravar esse podcast sobre vergonha, eu senti mais vergonha ainda, preciso admitir também. Mas eu não quero mais me encolher, eu não quero mais me esconder, eu quero é ocupar espaço.
Sim. É muito necessário que a gente ocupe esses espaços, eu diria. Eu espero muito que vocês tenham se identificado, se vocês tiveram vivências parecidas. Eu acho que são vivências importantes de serem compartilhadas, justamente pela questão que a Vani falou. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa se expor, não importa o quanto o nosso rosto queime, o nosso estômago queime, o quanto as nossas mãos suem. Eu acho que são exatamente essas questões, esses sintomas, digamos assim, que a gente precisa superar e que a gente precisa deixar de lado para poder construir alguma coisa, para poder saber que a gente está fazendo algo pela gente, pela nossa saúde mental, pela nossa saúde física, porque acaba que a gente enfrenta sintomas físicos disso tudo. Eu acredito que vocês vão se identificar, que vocês vão gostar, se vocês têm dicas também de como vocês superaram, ou se vocês têm algum exemplo, ou se vocês fazem parte das pessoas que não conseguem se ver fora dessas questões de vergonha e timidez, vocês podem contar com a gente. Eu agradeço muito todo o acompanhamento que vocês têm dado, todas as interações, todos os comentários. Tem deixado a gente muito feliz, tem deixado a gente muito certa de que é isso que a gente precisa continuar fazendo. E aí eu falo por mim e pela Vani, que a cada novo episódio, a gente tem a certeza de que está fazendo alguma coisa boa e de que está construindo alguma coisa muito melhor, porque a gente tem todo esse feedback muito bom. Então, eu agradeço bastante. E falando em construir coisas, eu queria avisar para vocês que eu participei de um hangout com a Elo do Conexão Feminista nessa segunda-feira. Ele foi ao vivo, mas tem o vídeo no YouTube, no youtube.com/conexãofeminista. Vocês conseguem acessar e assistir toda a nossa conversa, que foi justamente sobre a questão de existe uma feminista perfeita e o que é ser feminista e como a gente começou a se identificar com o feminismo. E em breve ele vai estar disponível em podcast também. E assim que liberarem o link, a gente divulga para vocês.
Pessoal, essa discussão no canal foi ótima. Assistam mesmo lá. E sobre o episódio de hoje, eu adorei a conversa. Muito obrigada, Fran. E se você quiser compartilhar suas histórias, sugerir temas e, quem sabe, mandar o seu depoimento para a gente, o nosso e-mail é maisfeministaspodcast@gmail.com. No Twitter somos Mais Fem Podcast e no Instagram somos Mais Feministas Podcast. Lembrando que as referências dos textos que nós mencionamos estarão na descrição do episódio. Boa semana e até a próxima.
Até a próxima, pessoal. Tchau!